acorde, armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Muda roupa de cama, eu tô.
Olá, amigo, olá, amiga. Este é o Papo no Balcão de número 5 do ano 2, que tem estas novidades.
Eu vou largar, quero te
Papo!
Sônia Cândido fala sobre como conservar nossa saúde.
É
papo! Tô relembrando a trajetória de Jânio Quadro. No Balcão da Cultura, mais uma peça inclusiva.
Vai pegando uma
cor, é papo!
Voltando. Faz um cabelo.
Mais dicas de informática com a Serena Luz.
Quero mesmo é despentear, quero.
Lucas Pensador e mais uma reflexão para você, ouvinte.
Porque eu tô voltando.
Papo no Balcão.
O entrevistado, o ouvinte, a produção com músicas para alegrar o seu dia.
Papo no Balcão. Balcão.
Empregada manda a criança lá pra casa da avó que eu tô voltando.
Apresentação.
Diz que eu só volto amanhã se alguém chamar telefone, não deixa nem tocar, quero.
Renato Barbato.
Se você quer bater um papo com o Papo no Balcão, então escreve para o nosso e-mail papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Faça críticas, sugestões, comentários e até elogios, isso é sempre bem-vindo. Papo no Balcão, sempre ao lado de quem mais nos importa, você, ouvinte querido. Neste programa eu quero agradecer rapidamente a todos os ouvintes, muito obrigado pela audiência, que eu vou abrir espaço para duas utilidades públicas. Primeiro, o projeto da professora Silvia Long. Ele chama Histórias de Alto Relevo e tem por finalidade formar pessoas, em especial com deficiência visual, na produção de peças de radioteatro. Para colocar o seu projeto em prática, a professora Silvia está fazendo uma arrecadação em um site de financiamento de projetos. Então, se você tem interesse, entra lá, clica e faz uma doação para o projeto da professora Silvia Long. Esse projeto vai formar pessoas para escrever, interpretar, editar, enfim, tudo que um radioteatro exige na sua produção que a pessoa possa executar. Para colaborar é muito simples, entre no endereço quicante.com/autorelevo, soletrando K-I ckante.com/autorelevo. Lá, além de todas as informações de como contribuir, tem também as informações de como participar. Contamos com a sua colaboração. Qualquer dúvida, também você pode escrever para papo no balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. E agora vamos ficar com mais uma chamada, outra utilidade pública, dessa vez da manifestação da Semana da Pessoa com Deficiência em setembro, que o Bebeto Pires está organizando lá em Brasília. E logo após o primeiro quadro do programa, o Relembrando.
Querido ouvinte, você quer ser sócio da VCB? Na contratação do trio elétrico para as nossas manifestações em Brasília? O Movimento Visibilidade Cegos Brasil, também conhecido como VCB, tem a finalidade de dar visibilidade aos clamores das pessoas com deficiência do nosso país, que lutam pela efetivação dos seus direitos constitucionais. Mande um e-mail para bebetopires@gmail.com. bebetopires@gmail.com. E diga que deseja se tornar sócio. Observamos que o dinheiro arrecadado apenas se destinará ao pagamento do trio elétrico. Seja também um sócio da VCB. Aqui, você se ouve. Aqui, ouvimos você.
Visibilidade, cegos,
esperança.
Visibilidade.
Relembrando.
Jânio da Silva Quadros, o 22º presidente da República do Brasil, nasceu no dia 25 de janeiro de 1917, na cidade de Campo Grande, no estado de Mato Grosso, atual Mato Grosso do Sul. Advogado, professor e político influente, passou sua infância na cidade de Curitiba, para onde a sua família se transferiu. Na adolescência, já em São Paulo, estudou no Colégio Arquidiocesano, antes de graduar-se em Direito pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Iniciou sua carreira política em 1947, quando foi eleito suplente de vereador, assumindo uma cadeira no ano seguinte, após a cassação do mandato dos parlamentares do Partido Comunista Brasileiro, por determinação do então presidente Eurico Gaspar Dutra. Eleito mais votado deputado estadual, exerceu essa função de 1951 a 1953. Numa sessão nunca vista, deixou a Assembleia Legislativa para assumir a cadeira de prefeito do município de São Paulo. Numa campanha emocionante conhecida como Tostão contra o Milhão, devido ao seu concorrente Francisco Antônio Cardoso ser apoiado por todo o empresariado paulistano. Licenciou-se do cargo de prefeito para concorrer ao governo do estado de São Paulo. Pleito esse também vencido por Jânio contra seu mais fervoroso adversário político, Ademar de Barros. Exerceu o governo até 1959, deixando como marcas de sua administração o combate à corrupção e a moralização do serviço público, como também várias obras para a melhoria da qualidade de vida da população paulista. Uma de suas marcas era fazer visita surpresa nas repartições públicas, para ver como estava sendo atendido o povo. Isso fez com que esse mesmo povo colocasse rapidamente no patamar de seu líder. Eleito presidente da República em 1960, derrotando o Marechal Lott, apoiado pelo presidente Juscelino Kubitschek, com uma diferença de mais de 2 milhões de votos, maior votação até então, assumindo a cadeira em janeiro de 1961. Sempre utilizou a vassoura como símbolo de suas campanhas e o jingle "Varre, varre, vassourinha, varre, varre a bandalheira". Aliás, jingle que continua atualíssimo para os nossos políticos. Sua passagem pela presidência da República foi meteórica, como aliás tudo em sua carreira política. Renunciou à presidência da República no dia 25 de agosto de 1961, alegando que forças estranhas se levantavam contra seu governo. Sentindo-se esmagado, preferiu lutar de outra maneira, segundo a afirmação do próprio Jânio. A verdade provavelmente jamais será conhecida, mas o que se tem consciência é que seu governo começou a sofrer pressão após condecorar Ernesto Che Guevara com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, após Che Guevara ter libertado, a seu pedido, mais de 20 sacerdotes condenados à morte no governo de Fidel, que Che Guevara era ministro. Após sua renúncia, tentou concorrer ao governo do estado de São Paulo em 1962, sendo derrotado pelo seu eterno desafeto político Ademar de Barros. Teve seus direitos políticos cassados após a deposição de João Goulart, seu vice-presidente, que assumiu após sua renúncia, após um breve período de parlamentarismo no Brasil. Retornou à vida pública em 1982, concorrendo novamente ao governo do estado, quando foi derrotado por André Franco Montoro, seu companheiro de partido no início de sua trajetória política. Não desistiu e em 1985 foi eleito pela segunda vez prefeito do município de São Paulo, derrotando o então favorito Fernando Henrique Cardoso. Esse seu segundo mandato foi tão polêmico como o primeiro, porém deixou um legado de grandes obras, como a pavimentação de mais de 700 quilômetros de vias públicas e a interligação por túneis de grandes vias arteriais da cidade de São Paulo. Após 3 derrames e já em estado vegetativo, morre em São Paulo no dia 16 de fevereiro de 1992, Jânio Quadros, o maior fenômeno político que o Brasil já teve em sua história. Vamos ouvir o jingle oficial de suas campanhas, imortalizado na memória de seus eleitores. Esse, relativo ao pleito de presidente em 1960.
Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer.
tristeza desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio.
Do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros.
Olá, ouvinte. Hoje eu estou direto do balcão da Sônia Cândido. Ela é técnica em enfermagem e vai conversar com a gente e tirar dúvidas sobre as doenças do milênio. Mas antes de mais nada, Sônia, por favor, cumprimente o nosso ouvinte.
Olá, pessoal.
Eu agradeço a sua presença no programa, Sônia.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui passando um pouquinho, dividindo, né, um pouco do meu conhecimento com as pessoas.
Então, Sônia, são várias doenças que estão tendo um aumento muito grande no milênio. Começa falando pra gente sobre a obesidade. Quais as causas da obesidade?
Ok. No caso, a obesidade, ela é uma doença que se caracteriza pelo aumento da reserva de gordura no organismo. Hoje, a obesidade é considerada um problema de saúde pública no mundo. É uma doença de curso crônico que pode ser fatal e promove o surgimento de outras doenças.
Interessante, ela provoca o surgimento de outras doenças. Mas quais as causas da obesidade?
As causas podem ser genética, por transtornos alimentares, ocorre também pelo sedentarismo, pelo uso de medicamentos como antialérgicos, anticonvulsionantes, anticoncepcionais e antidepressivos também, e pela fisiologia individual, através do metabolismo basal de cada pessoa, ou seja, a forma com que o organismo queima as calorias. E pessoas que apresentam taxa metabólica baixa estão mais suscetíveis a ficarem obesas.
Sônia, tem alguma causa específica para a redução do metabolismo?
Não, não tem nenhuma causa aparente. Normalmente esse metabolismo é de acordo com a individual, né? Faz parte da fisiologia individual de cada indivíduo. Não tem uma causa específica, não.
Então, Sônia, e quais os sintomas que podem determinar para a pessoa que ela está começando a ter obesidade?
De forma geral, os sintomas da obesidade resumem-se em um aumento constante do peso. Em se tratando de uma doença crônica, o ganho de peso ocorre de forma gradativa e o indivíduo apresenta indisposição para realizar tarefas básicas do dia a dia, como, por exemplo, falta de ar, insônia, níveis elevados de açúcar e gordura no sangue.
Como é uma doença que está começando a se desenvolver no mundo todo, como você falou no início da entrevista, como o nosso ouvinte pode se prevenir contra a obesidade?
Ele pode se prevenir adquirindo hábitos alimentares saudáveis, dando preferência aos vegetais, como frutas, verduras, legumes, evitar frituras, utilizando preparações cozidas em água ou vapor e grelhados. Evitar refrigerantes, dando preferência aos sucos naturais. Mastigar muito bem os alimentos, alimentando-se sem pressa. Evitar o consumo excessivo de açúcares e sal. E dando preferência à carne magra e sem gordura aparente. E principalmente praticando exercícios físicos.
O açúcar, tudo bem, mas o sal também pode causar obesidade?
Na verdade, o sal, nesse caso, ele pode levar a pessoa obesa a ter uma hipertensão.
Interessante, você falou de hipertensão, então a obesidade ela pode causar outras doenças?
Sim, a obesidade pode causar uma série de doenças que podem surgir em consequência dela. No caso, a hipertensão arterial, né, que é o aumento da pressão arterial, que muitas vezes está associado à obesidade. Por isso, né, reduzir a quantidade de sal ingerida diariamente, porque a maioria das pessoas consome mais sal do que o corpo realmente precisa. A pessoa pode desenvolver também diabetes, né, que caracteriza-se pela elevação das taxas de açúcar no sangue. E outras doenças, né, como colesterol alto, a arteriosclerose, que pode levar ao surgimento de infarto no miocárdio, insuficiência cardíaca, angina no peito e derrame cerebral. São muito comuns em indivíduos obesos. Por isso, devemos tomar esses cuidados e priorizar sempre o cuidado com a alimentação e a prática de exercícios físicos.
Diz uma coisa para o nosso ouvinte. A obesidade, ela tem uma idade específica para se desenvolver ou não? Pode pegar pessoas de qualquer idade?
Na realidade, ela não tem uma idade específica para se desenvolver. Mas atualmente, com essa vida moderna que nós temos hoje, essa tecnologia avançada, faz com que as crianças, né, nossos filhos, fiquem cada vez mais paradinhos dentro de casa, por causa do celular, do computador, do videogame. Então já não tem mais aquelas brincadeiras da nossa época, da nossa infância, de pular corda, de correr na rua, de brincar de bandido e ladrão e polícia, como brincavam antigamente. Então, e tem um mau costume hoje dos fast food. Né? E isso colabora muito para que crianças se tornem cada vez mais obesas. Então, não tem uma idade certa. Muitas vezes a obesidade se inicia na infância por causa dessa mudança de hábitos, né, que ocorre hoje em dia.
Sônia, um minuto que agora...
O entrevistado pede, a gente toca.
No meu programa, o entrevistado ele oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai oferecer, Sônia?
Eu vou oferecer uma música que eu gosto muito, que é Isso Aí, da Ana Carolina e o Seu Jorge.
Composição Demi Rice, versão Ana Carolina, com Ana Carolina e Seu Jorge, É Isso Aí.
É isso aí, como a gente achou que ia ser. A vida tão simples é boa, quase sempre. É isso aí, os passos vão pelas ruas, ninguém reparou na lua. A vida sempre continua. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não sei parar de te olhar.
É isso aí, a quem acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, um vendedor de flores ensinar seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar de te olhar. Acredita em milagres, a quem cometa maldades, a quem não saiba dizer a verdade. É isso aí, é um vendedor de flores. Ensina os seus filhos a escolher seus amores. Eu não sei parar de te olhar. Eu não sei parar de te olhar. Não vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Não vou parar
de te olhar.
Chegando mais informações do
Alcão da Cultura.
O Teatro Dias Gomes e a Oficina dos Menestrais Miques, esse grupo teatral inclusivo, convidam para mais um musical. O espetáculo, criado pelo cantor e compositor Oswaldo Montenegro, chama-se Aldeia dos Ventos Miques. Esse fenomenal espetáculo do Oswaldo Montenegro, com direção do seu irmão, o Deto Montenegro, conta o conflito entre a lógica e a mágica. O rei Lógica morre, a princesa Desirée, muito entristecida com a morte do seu amado, sai então à procura do reino dos mortos. Nessa procura, ela encontra o carroceiro chamado Mágica, que se propõe a acompanhar e ajudá-la na sua busca. Em suas andanças, eles encontram reinos inimagináveis. O Teatro Dias Gomes e a Oficina dos Menestrais Miques são velhos conhecidos das pessoas com deficiência. O espetáculo é inclusivo. Os atores são pessoas com deficiência física, intelectual, visual e auditiva, incluindo todos em uma mesma montagem. O último musical encenado pelo grupo foi A Mansão de Miss Janes, um verdadeiro sucesso. Se você é de São Paulo ou vai passar aqui por São Paulo, não pode perder o espetáculo. Ele ocorrerá nos dias 8, 9, 15 e 16 de agosto, nos sábados 8 e 15 às 21 horas, nos domingos 9 e 16 às 20 horas. Para você, pessoa com deficiência visual, no dia 9 de agosto, no espetáculo das 20 horas, teremos audiodescrição da Veio com Palavras. Compareça e prestigie! O Teatro Dias Gomes fica na rua Domingos de Moraes 348, próximo ao metrô Ana Rosa. Os ingressos são R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia. E se você quer mesmo prestigiar, ainda tem uma facilidade. Se comprar o ingresso direto com um dos atores da peça, você paga apenas R$ 25,00. Se você não conhece nenhum dos atores da peça, escreve por meio do programa paponobalcão@gmail.com que eu te coloco em contato com a Yara Pasqualini. Ela é pessoa com deficiência visual e atua no espetáculo. Teatro Dias Gomes e Oficina dos Menestrais, levando lazer e cultura a toda a população, em especial a pessoa com deficiência. Prestigiem para que essas ações se espalhem cada vez mais por todo o Brasil. Papo no Balcão, ao lado da cultura e da independência da pessoa com deficiência.
Ow.
Olha a entrevista de volta.
Oh, yes!
Pois é, Sônia, você no bloco anterior falou sobre a hipertensão e ela é uma das outras doenças que cresceu muito no último século e é uma das doenças desse novo milênio.
Uhum.
O que é a hipertensão?
A hipertensão arterial, ela acontece quando a nossa pressão está acima do limite considerado normal, que, na média, é máxima em 120 e mínima em 80 milímetros de mercúrio, ou simplesmente 12 por 8. Valores inferiores a 14 por 9 podem ser considerados normais a critério médico.
Você saberia dizer por que esse entre 14 por 8 e 12 pode ser considerado normal?
Na verdade, existe uma tabela, né? Onde estão os níveis para pressão normal, normal limítrofe e aquelas que você deve procurar um médico. Então, é com base nessa tabela que são passados esses valores de referência. Essa tabela pode ser encontrada facilmente na internet ou no posto de saúde, qual você frequenta, né? É só você estar se dirigindo até eles e eles já vão te passar, após a verificação, a aferição da sua pressão, se ela está normal ou se você está precisando de um auxílio médico.
E quais as causas da hipertensão arterial?
Elas podem ser pela hereditariedade, né? Através da obesidade, o estresse, o excesso de sal na comida e a própria má alimentação, né? Muito fast food, muita comida pronta, então tudo isso pode estar incluído nas causas da hipertensão.
A obesidade que você falou lá no outro bloco tem tudo a ver com a hipertensão, né?
Sim, pessoa obesa ela tem grandes chances de desenvolver a hipertensão.
E para prevenir a hipertensão, o que o nosso ouvinte precisa fazer?
No caso, quem tem parentes hipertensos, está acima do peso, tem mais de 40 anos de idade, é portador de diabetes ou de outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares, como colesterol elevado, tabagismo, estresse, deve medir a pressão regularmente e fazer a prevenção da doença, pois tem maior risco de se tornar hipertenso. Quem já é hipertenso ou tem a pressão arterial acima de 12 por 8, inferior a 14 por 9, deve fazer controle médico, né, periódico e seguir as orientações dadas por aquele profissional. Para prevenir e controlar a hipertensão, é importante fazer atividades físicas regulares, de pelo menos 30 minutos ao dia, 3 ou mais vezes por semana. Reduzir o consumo de sal da alimentação, evitando alimentos prontos e industrializados, utilizando outros temperos. Manter o peso adequado, reduzir o peso se tiver sobrepeso ou obesidade, e controlar o estresse, né, procurando ter um sono adequado, um controle da ansiedade e da depressão.
Aí você falou em sobrepeso. E como o ouvinte pode saber que se ele está ou não já em sobrepeso?
Através do IMC, né, que é o índice de massa corpórea, que a pessoa pode estar realizando, procurando o seu médico para que ele mesmo faça o cálculo, para que não haja nenhuma possibilidade de erro. E através dessa consulta, através desse cálculo, o médico vai estar orientando esse paciente se ele está realmente com sobrepeso ou não. Então é viável procurar um médico para que seja feito esse cálculo, né? Para saber qual é o seu IMC.
Sônia, vamos dar mais uma paradinha que agora vem aí.
O ouvinte pede, a gente toca.
O pedido do ouvinte nesse programa vem lá de Uberlândia. É do Pedro Fernandes. Ele quer ouvir... Composição e interpretação, Oswaldo Montenegro e Zé Ramalho, do Muito e do Pouco.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego, quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede, É muita tinta pra um só pincel. É pouca água pra muita sede. Muita cabeça pra um só chapéu.
Muita cachaça pra pouco leite. Muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite. Muito defeito pra ser amor.
É muita rede pra pouco peixe.
Muito veneno pra se matar.
Muitos pedidos pra que se deixe.
Muitos humanos a proliferar.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois. É muito quadro pra uma parede. É muita tinta pra um só pincel. É pouca água pra muita sede. Muita cabeça pra um só chapéu.
Muita cachaça pra pouco leite. Muito deleite pra pouca dor. É muito feio pra ser enfeite. Muito defeito pra ser amor.
É muita rede pra pouco peixe.
Muito veneno pra se matar.
Muitos pedidos pra que se deixe.
Muitos humanos a proliferar.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Se em terra de cego quem tem um olho é rei, imagine quem tem os dois.
Está chegando para você mais algumas
dicas e curiosidades.
E aí, Serena, o que você trouxe para o nosso ouvinte nesse programa?
Olá, ouvintes do Papo no Balcão. Eu sou a Serena Luz, de São Paulo. Estou aqui com mais dicas de informática para vocês. Vamos falar sobre limpeza do Windows, que é muito importante. Às vezes, o desempenho do seu Windows pode estar afetado. Então, vou ensinar alguns arquivos que você pode apagar e melhorar o desempenho do seu sistema operacional. Dentro da pasta Windows, existe uma pasta chamada Prefetch. Esta pasta armazena arquivos com a extensão .pf, que afetam o desempenho do Windows. Periodicamente, é recomendável que você acesse essa pasta, selecione todos os arquivos e delete. Assim, quando você iniciar o seu computador, o Windows estará bem mais rápido. Geralmente, você acessando o disco local C2 e a pasta Windows, ela está dentro desta pasta. Não se preocupe se você encontrar alguns arquivos com a extensão exe e depois pf. Afinal, o que vale é a última extensão. Então, não precisa se preocupar com o exe. Pode selecionar todos os arquivos e deletar, sem receio. Outra coisa muito importante, se você acessar Documentos em Settings e acessar o seu nome de usuário e configurações locais, você encontrará uma pasta chamada Temp. Dentro dessa pasta ficam todos os arquivos temporários do Windows, do Office e dos seus aplicativos. Acesse também essa pasta, selecione todos os arquivos e delete, porque essa pasta também deixa o seu Windows muito pesado. Se você não quiser deletar manualmente, você pode também entrar na caixa de pesquisa do Windows e você pode digitar *.tmp, T de tatu, M de Maria e P de pato. Assim você encontrará todos os arquivos TMP, poderá selecioná-los e também apagá-los. Mais uma coisa, quando você passa o ScanDisk no seu computador, ele gera arquivos .chk, que você também pode deletar. Entrando na caixa de pesquisas do Windows, digite *.chk e quando encontrar os arquivos, selecione e delete. E tem também os temporários da internet. Esses arquivos são armazenados para facilitar a navegação pelos sites, para tornar mais ágil. Porém, com o tempo, isso vai deixando o seu computador pesado e pode travar. Então, você pode entrar em Ferramentas, opções da internet e na opção excluir, entrando lá, você tem várias caixas de verificação que você pode marcar. Uma delas é arquivo de internet temporário, tem a caixa de opção de cookies, que também você pode marcar para excluir, tem histórico de navegação e tem a de formulários, a de senhas. Então, você marca todas que você quer excluir, mas principalmente a de arquivos temporários. E aí, você dá tab até excluir e enter. Aguarda, porque às vezes, de repente, pode estar muitos arquivos, então ele pode levar vários minutos para excluir. Isso não significa que o seu computador está travado. Assim que o seu leitor de telas voltar a falar, tecle tab em OK e pressione enter e pronto, está finalizado. Manualmente, você pode também acessar documentos em settings e depois o seu nome de usuário e posteriormente configurações locais. Dentro de configurações locais também você encontrará uma pasta chamada Temporary Internet Files. Se você acessar essa pasta, você pode selecionar os arquivos e excluí-los manualmente. Uma outra pasta que também armazena vários arquivos é a Documentos Recentes. Você acessa Documentos em Settings, acessa o seu nome de usuário e procure por essa pasta Documentos Recentes. Você também pode acessá-la e selecionar todos os arquivos e deletar. Essa pasta é a famosa Meus Documentos, onde você tem atalhos para várias coisas. Então, se você quiser que os atalhos permaneçam, você não deleta esses arquivos. Mas caso você queira deixar o seu computador mais leve e mais limpo, pode deletar esses arquivos, que também não causará nenhum prejuízo ao sistema. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima com muito mais dicas de informática.
Caramba! Essa até eu vou fazer, que meu computador está precisando de uma limpeza. Obrigado pela dica, Serena. Valeu e até a próxima. Quer saber mais detalhes? Escreve para o programa Papo no Balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Vamos voltar agora com a nossa entrevista.
Oh, yes!
Lá no começo da matéria, Sônia, você também falou do diabetes.
Uhum.
Que é outra doença que está se desenvolvendo muito no nosso planeta e também podemos considerar uma doença do milênio. O que é a diabetes?
O diabetes, né, que na verdade o nome correto seria diabetes mellitus, né, é uma doença do metabolismo da glicose, causada pela falta ou má absorção de insulina. Existem, né, alguns tipos de diabetes, sendo três os principais, que seriam o diabetes tipo 1, onde o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina, né? A instalação da doença ocorre mais na infância e adolescência e é insulina dependente, ou seja, faz uso de insulina diariamente, isto é, exige a aplicação de injeções, né, diárias de insulina. O diabetes tipo 2, onde as células são resistentes à ação da insulina. A incidência da doença, que pode não ser insulino dependente em geral, acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade. E a diabetes gestacional, né, que ocorre durante a gravidez, e na maior parte dos casos é provocado pelo aumento excessivo de peso na mãe. E também os diabetes associados a outras patologias, como as pancreatites alcoólicas, uso de certos medicamentos e etc.
Então, se o ouvinte ele gosta de beber, ele tem uma boa chance de desenvolver a diabetes?
Sim, principalmente, né, se ele for acometido por uma pancreatite causada pelo próprio consumo de álcool, com certeza.
Ô Sônia, fala pra gente então quais as principais causas da diabetes.
Ok, na realidade os sintomas que devem ser observados, né? Se a pessoa urinar demais, com isso ela vai se desidratar e vai sentir muita sede. Se estiver ocorrendo, já é um sintoma do diabetes. Vai ter um aumento do apetite, alterações visuais, impotência sexual, infecções fúngicas na pele e nas unhas, feridas, especialmente nos membros inferiores, muito provavelmente nos pés, que demoram a cicatrizar, e distúrbios cardíacos e renais.
Você falou de comprometimento visual, e é sabido que a diabetes é uma das maiores causadoras da cegueira. E, por consequência, também tem diminuição da percepção do tato. Essa diminuição da percepção do tato, ela ocorre no início da doença?
Em alguns casos, né, essa diminuição da sensibilidade pode ocorrer pela obstrução dos capilares dessas regiões, que normalmente ocorre essa obstrução, né, desses capilares nas regiões dos membros inferiores, que, né, os dedos dos pés pode ocorrer, mas pode ocorrer também nos dedos das mãos, o que pode dificultar aí a percepção através do tato.
Bom, já que a diabetes é uma grande causadora da cegueira, quais os meios de prevenção, Sônia?
Você pode se prevenir, né, observando a dieta alimentar, que deve ser, né, ter muitos critérios, deve ser muito bem observada. Você pode procurar ajuda para elaborar o cardápio adequado para o seu caso, né? Não é necessário que você se prive por toda a vida dos alimentos de que mais gosta. Uma vez ou outra, você poderá saboreá-los desde que o faça com moderação. Você pode também estar fazendo um programa regular de exercícios físicos que irá ajudá-lo a controlar o nível de açúcar no sangue. E coloque esses exercícios físicos como prioridade em sua rotina de vida. O fumo também provoca um estreitamento das artérias e veias. Como diabetes compromete a circulação nos pequenos vasos sanguíneos, retina e rins, e nos grandes vasos, né, que seriam o coração e o cérebro, fumar pode acelerar o processo e o aparecimento de complicações. Portanto, evite o fumo e o álcool em excesso. E o controle da pressão arterial e dos níveis de colesterol, no caso triglicérides, deve ser feito com regularidade. E, muito importante também, no caso do diabetes, né, como prevenção, você não deve se automedicar.
Por que não se automedicar?
Porque você pode estar consumindo medicamentos que contenham açúcar, né, como alguns xaropes, alguns comprimidos, contém açúcar na fórmula e isso pode ajudar a agravar o problema. Se você não tiver consciência disso, o ideal é que você não se automedique sem orientação médica.
Aí você falou em hipertensão. O diabetes causa a hipertensão ou a hipertensão causa o diabetes?
Não, na verdade eles são independentes, um não causa o outro. O que causa os dois, no caso, seria a obesidade. E a pessoa obesa pode desenvolver o diabetes e a hipertensão, mas o diabetes não causa a hipertensão e essa, por sua vez, não causa o diabetes.
Então, para resumir, para prevenir as três doenças, exercício físico.
Exercício físico, exatamente.
Sônia, espera só um pouquinho que agora vem aí
o que a produção oferece para você.
Neste programa, nós da produção vamos oferecer especialmente para você, ouvinte, o grande sucesso. Composição Zé Ramalho e Otacílio Batista, interpretação Amelinha, mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor.
Faz o homem gemer sem sentir dor. Alexandre, figura desumana, fundador da famosa Alexandria, conquistava na Grécia e destruía quase toda a população tebana. A beleza atrativa de Roxana dominava o maior conquistador, e depois de vencê-la, o vencedor entregou-se à pagã. Mas que formosa mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Na face dois brilhantes condutores fiéis do seu destino. Quem não ama o sorriso feminino desconhece a poesia de Cervantes. A bravura dos grandes navegantes seria mentirosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir perigo nem ruína. Foi o rei do cangaço do sertão. Mas um dia sentiu no coração o feitiço atrativo do amor. A mulata da terra do condor dominava uma fera perigosa. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem
vamos parar só um pouquinho, que chegou o momento de nós ouvirmos os nossos
pensamentos e reflexões.
A reflexão de hoje foi trazida pelo Lucas Pensador e é denominada A Bíblia e o Celular. Vamos ouvir?
A Bíblia e o Celular. Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia do jeito que tratamos o celular? E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na bolsa? E se dessemos uma olhada nela várias vezes ao dia? E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em casa, no escritório? E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos? E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela? E se a dessemos de presente às crianças? E se a usássemos quando viajamos? E se lançássemos mão dela em caso de emergência? Mais uma coisa, ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal. Ela pega em qualquer lugar, não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já pagou a conta e os créditos não têm fim. E o melhor de tudo, não cai a ligação e a carga da bateria é para toda a vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Texto de autoria desconhecida.
Grande Lucas, essa é para nós refletirmos mesmo. O que tem mais valor? A Bíblia ou o celular? Se você tem algum pensamento ou montagem e quer compartilhar com o nosso ouvinte, então manda aqui para o e-mail do programa, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Olha a entrevista de volta.
Oh, yes.
Agora vamos à considerada doença do milênio. Essa realmente teve um boom nas últimas décadas e afeta milhares de pessoas, milhões pelo mundo afora. O estresse. O que é o estresse, Sônia?
O estresse é uma resposta física a eventos, né, que perturbam o equilíbrio emocional de uma pessoa que observa e julga o evento como uma ameaça. Quando há um julgamento de perigo, real ou imaginário, o medo e a ansiedade acionam prejudicialmente o organismo que, por sua vez, reage de forma sistemática por meio de reações químicas conhecidas como reação de luta ou fuga ou resposta ao estresse. A resposta ao estresse é uma maneira do corpo de se proteger dos efeitos negativos da carga química proveniente da sobrecarga emocional. Porém, o corpo tem um limite em sua capacidade de se recuperar de ataques de estresse. Passado esse limite de autorrecuperação, a deterioração do estado de saúde do indivíduo é gradativamente debilitante.
E como a pessoa pode identificar que está com estresse?
Ah, ótima pergunta. É muito importante aprender a reconhecer quando os níveis de estresse estão fora de controle. O fator mais perigoso a respeito do estresse é a rapidez com que sai do controle. A pessoa não percebe as consequências iniciais do estresse de forte impacto. Os sinais e sintomas de sobrecarga de estresse podem ser quase incógnitos. O estresse afeta a mente, o corpo e o comportamento de muitas maneiras. E as pessoas experimentam o estresse de maneiras diferentes. Ele pode não só sobrecarregar, levando a pessoa a sérios problemas de saúde, mental e físicos, como pode influenciar em relacionamentos em casa, no trabalho e nos locais de estudo.
E quais são os sintomas do estresse?
Temos aqui alguns exemplos, não é, de sintomas que, se você estiver se identificar em algum deles, você, né, já vai estar, são sinais de alerta e sintomas relacionados ao estresse. Os sintomas cognitivos são problemas de memória, incapacidade de concentração, dificuldade em tomar decisões, um pessimismo constante, não é? Uma ansiedade e uma constante preocupação com tudo. E tem também os sintomas emocionais, não é? Que são o mau humor, a irritabilidade, a agitação, o sentimento de sobrecarga, né, se sente sobrecarregado o tempo todo. Sentimento de solidão ou isolamento e a própria depressão ou a tristeza.
Sônia, se o estresse ele afeta tanto física como emocionalmente, como o nosso ouvinte pode fazer para evitar o estresse?
Se ele estiver com alguns dos sinais e sintomas que foram citados, ele deve procurar um médico, relatar o que está acontecendo e esse médico vai indicar um profissional capacitado, específico, para os tipos de tratamento em relação ao estresse, que pode ser através de um tratamento com psicólogo, para fazer uma... Porque, na verdade, o paciente, para ele enfrentar o estresse, procurar melhorar, tem que ser localizado primeiro a raiz do problema, o que está causando esse estresse, e se ele é de ordem física ou emocional. E aí, localizando a base do que está causando esse estresse, aí o médico vai orientar ele, encaminhá-lo para um profissional que possa realmente ajudá-lo. Pode ser um psicólogo, através de ações psicossociais, não é? Então, tudo depende do que está causando o estresse nessa pessoa.
Aí você falou em procurar auxílio médico, no caso do estresse.
Uhum.
E nas outras doenças tratadas no programa?
O ideal é que você procure o seu médico e peça um check-up. Você pode estar fazendo isso através de exames laboratoriais que vão ser solicitados pelo seu médico. Exames de sangue, no caso que são os exames laboratoriais, entre outros que o seu médico vai estar solicitando para estar realizando esse check-up, para poder estar detectando a existência ou não dessas doenças no seu organismo. Então é muito importante procurar o médico, pedir uma avaliação física, né, e laboratorial. Muito importante também você não realizar a automedicação na sua casa, sempre procurando o auxílio de um profissional capacitado e responsável.
Então, Sônia, se o nosso ouvinte for diagnosticado, passar pelo médico e fizer o tratamento, ele leva uma vida normal?
Olha, se ele seguir todas as orientações médicas com tratamento, medicamentos e restrições necessárias ao caso, eu acredito que sim. Mas aí depende também muito do paciente. Ele tem que seguir as orientações médicas de forma geral e completa. Caso contrário, pode haver aí algum comprometimento. Mas se ele seguir todas as orientações, eu acredito que sim.
Pois é, Sônia, tudo que é bom voa. O nosso tempo está esgotando. Você quer deixar algum contato para o nosso ouvinte entrar em contato contigo?
Não, no caso vai só estar mandando um e-mail para o pessoal da produção mesmo e aí eles entram em contato comigo. Não tenho nenhum contato direto para passar.
Então, por favor, Sônia, despeça do nosso ouvinte.
Bom, pessoal, obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado, né, das informações e espero ter ajudado de alguma forma. Obrigado pela atenção.
Eu é que agradeço a sua disponibilidade de tempo para o Papo no Balcão.
Eu falei direto do balcão da enfermeira Sônia Cândido.
Na sequência, o programa Salada Musical, do Wander Rosola. Fico por aqui.
Esse programa teve na produção e apresentação eu, Renato Barbato. Na assistência de produção, Serena Luz. E na locução, Lúcia Helena e Hilário Zanetti.
Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Rádio Nós Voz.
Há 11 anos em seu coração.